orquestra, o coro da igreja. Irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Lucas, versículo 14 do capítulo 4. Nós temos sido desafiados e a gente tem falado sobre isso. Nas últimas semanas aconteceu na Austrália mais um encontro que acontece de 5 em 5 anos da Aliança Batista Mundial. A Aliança reúne delegados, representantes de mais de 53 milhões de pessoas, de batistas. Nós somos hoje ao todo mais de 100 milhões de batistas no mundo, e estavam na cidade de Brisbane delegados de 134 países. Veja isso. Éramos mais de 3.500 delegados. Eu tive uma honra, agradeço a Deus, a honra é do Senhor. Tive um privilégio nosso, porque quando o pastor desta igreja, ou um dos pastores desta igreja, sobe ao púlpito de uma outra igreja, a um congresso, ele não está só. Além da presença de Deus, ele leva o nome desta igreja aqui. Qualquer um de nós que assume um púlpito, uma representação denominacional, não está ali por si mesmo, está ali porque é representante legal desta igreja. Há muitos anos nós participamos dos congressos da Aliança. O primeiro congresso que eu estive foi em 1995, em Buenos Aires, na Argentina. É de 5 em 5 anos. Depois veio o Congresso da Inglaterra, em Birmingham. Depois veio em Honolulu, no Havaí, porque vai variando de continente. Estivemos na Austrália em 2000, na cidade de Melbourne. Nós só não estivemos, nesses 30 e poucos anos, na África do Sul. Foi o único momento que nós não estivemos. Depois, também não tivemos uma época, na época do Covid, no ano 2000. E agora voltou a ser na Austrália, porque roda os continentes. E dessa vez foi em Brisbane. Eu fui convidado para dar uma palavra a pessoas de língua portuguesa, que não estão só no Brasil e Portugal. Macau, na China, fala português. Moçambique, Angola. Haviam pessoas da Austrália de fala portuguesa. Conheci o pastor Márcio trabalhando no sul da Nova Zelândia, de uma igreja de fala portuguesa. Mas são neozelandeses. Então, falando com aqueles irmãos, eu ia, e estou trazendo aqui o conteúdo, porque normalmente o que eu prego fora da igreja são teses que eu já apresentei aqui, mas dessa vez foi um pouco diferente. Eu apresentei primeiro lá e agora eu estou trazendo aqui essa mensagem de Lucas capítulo 4, de 14 a 19. O texto é tão denso, são tantas coisas, que eu falei no culto das 9 um pedaço, vou falar agora um outro, e vou falar no culto das 19. Você está convidadíssima para estar aqui, porque hoje é dia do Senhor. Qualquer coisa, que se você não puder, está lá no YouTube, para que você entenda. E uma coisa me chamou a atenção ao chegar na Austrália, porque em outubro todas as agências missionárias do mundo e todas as denominações foram chamadas a um encontro chamado Encontro de Lausanne. Lausanne é uma cidade da Suíça, Mas porque o primeiro foi lá na Suíça, o encontro ganhou o nome da cidade suíça. Mas o encontro de Lausanne aconteceu em Seul, na Coreia. Eu estive lá. Pastor Gustavo, depois o pastor Humberto também chegou para um encontro missionário na cidade. Em outubro, nós fomos impactados com a urgência da proclamação. Junta as pontas comigo. Veja o que está acontecendo, que não é coincidência. O que eu acabei de dizer há pouco aqui na hora dos dízimos sobre a ação de Deus aqui dentro da nossa comunidade de fé. Deus levando crianças para o Paraguai, Casa Cap, indígenas, Itália, é tanta coisa que vai até os confins da terra. A igreja não é local, ela nasce num lugar, mas a missão dela é global. E ser-me-eis testemunhas onde? Foi dito aqui pela Elis, é de Jerusalém aos confins da terra. Tem gente que não entendeu isso ainda. A nossa igreja nunca foi a igreja de viver na cozinha, no doméstico. Você que está chegando agora, sempre tivemos essa vibe missionária, de ir aos campos. Estou vendo os irmãos que estão aqui, que hoje moram lá em Dubai, numa posição estratégica evangelística, família querida. Uma época estive com eles em Dubai. A mensagem deles é a mensagem de muita gente para nós: passa a Macedônia e ajuda-nos. Estão aqui, família da igreja. Temos gente da Noruega, é aos confins da terra. Quando eu saio do encontro de outubro e vejo a urgência da proclamação e o que acontece, nós começamos a falar muito disso. Esse é o ano do discipulado na igreja. Aí quando a gente chega na Austrália, representando esses milhões de batistas, não sei se você sabe, a nossa denominação tem assento na ONU. Mas peraí, a ONU é uma organização de Estado político, mas existe dentro da ONU uma área e uma demanda enorme humanitária. Toda vez que tem um furacão, um tsunami, uma tragédia climática, uma situação de guerra, eles acionam as igrejas batistas do mundo. Milhões e milhões de dólares são investidos. Você sabia? É porque a gente não faz isso aqui com frequência, a não ser nas nossas reuniões de finanças, que quando nós dizimamos, isso tudo é distribuído. E parte desse dinheiro vai também para a Aliança Batista Mundial, que usa nos momentos de catástrofes, em outros momentos de ações humanitárias. Olha como o dizimar e ofertar é importante. E quando a gente chegou lá na Austrália, havia esse tema. Desculpa porque está em inglês, porque era assim que tinha que ser a exposição. Mas você está vendo aqui, vivendo as boas novas, esse que está ali em inglês. Tinha que ser apresentado no padrão, todos os preletores apresentaram no mesmo padrão. Eu entrei no ponto 1, no culto das 9, lendo Lucas 4, abre sua Bíblia aí, verso 14. Primeiro sermão da vida de Jesus. Era o capítulo, era o texto básico de todo o congresso. Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito Santo, isso vai ser falado hoje à noite. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga como era de costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. A primeira pregação de Jesus foi a leitura de Isaías 61. Ele vai à cidade onde ele foi criado. Lembra quando ele disse que o profeta, isso vale para a vida, o profeta não tem valor na sua terra? Ele nasce em Belém, é criado em Nazaré. O texto começa dizendo que ele já estava com fama, todo mundo da região já estava sabendo que Jesus, filho de Maria, filho do carpinteiro José, estava pregando e fazendo algumas coisas. Diz o texto que você leu. Sua fama já havia se espalhado. Ele entra como de costume. Eu vou fazer um parênteses adaptativo, você vai entender. Jesus ia na igreja. Jesus ia na igreja. Ele era judeu. Na liturgia do culto judaico, tinha um pedaço que era para se ler a escritura. Naquela época não havia a Bíblia toda que nós lemos, que nós temos hoje. Isso é um privilégio. Só havia o Velho Testamento. O assistente escolhia, o líder escolhia alguém para ler um texto. E óbvio que Deus estava no negócio, ele foi escolhido, entregaram o livro para ele, e ele abre o livro. Era o primeiro sermão da sua vida, e é claro que o Espírito Santo estava ali, e cai no texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele expõe, sem dizer uma palavra, ele só leu. Ele expõe o seu ministério. Ele diz àquela gente toda o que ele veio fazer na terra. E a primeira coisa que chama a atenção, que foi o cerne da pregação do culto das 9 horas, foi a consciência que ele tinha do que ele estava fazendo. O Espírito de Deus está sobre mim, ele me enviou para pregar as boas novas. Só que eu fiz uma associação importante, que quando Cristo ascendeu aos céus e sentou à direita de Deus e deixou o seu Espírito, ele diz: agora eu os envio. E Paulo, de maneira espiritual e magnífica, diz assim: ele enviou quem? Ele envia o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo no Novo Testamento? Quem é, vamos lá, crente da escola bíblica que nasceu no Evangelho, quem é o corpo de Cristo no Novo Testamento? Igreja. Quem é a igreja? Fala eu. Então ele diz o seguinte: agora vocês vão proclamar as boas novas. Tudo que eu fiz e que eu ensinei em 3 anos. Preguem, ensinem, batizem, expulsem demônios. E farão obras maiores do que eu fiz. Que responsa. Gente, olha que coisa séria Olha para o pastor, guarda isso, você é corpo de Cristo. Isso não é adesão religiosa, você que está na internet ou aqui. Isso não é, ah, eu tenho mais uma coisa, eu também sou membro de uma igreja batista. Não, não é nada disso, é essência. Ele mudou sua vida, ele te batizou com o Espírito Santo, ele te deu dons, ele te deu talentos, ele te deu uma ordem de vida. Quando o pastor Humberto, e o nosso conselho é muito eclético, há ministérios diferentes, ele é médico, quando ele diz que chegou, trocou sua roupa e foi uma bênção, ele está fazendo trabalho como servo de Deus, onde Deus o colocou. Deus te colocou numa empresa, Deus te coloca num BRT, Deus te coloca num Uber, Deus te coloca numa organização, você é corpo de Cristo. Eu disse às nove o seguinte: quando nós somos corpo de Cristo, nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos a boca de Jesus, nós somos os braços de Jesus. E observei uma coisa importante que eu quero salientar aqui: nós só não somos a cabeça, porque a cabeça é Ele mesmo. Aleluia! E aqui está um problema gravíssimo hoje. Gravíssimo, afetando a liderança no mundo inteiro, não é só no Brasil, porque alguns que se assentam nos lugares de liderança acham, pensam, se iludem que são a cabeça. Não, nós somos corpo, nós somos servos. A cabeça é Ele, quem manda é Ele, quem traz a ideia é Ele, quem unge é Ele e para Ele são todas as coisas, e sem Ele nada do que fazemos pode ser feito. Sem Ele, nada do que fazemos pode ser feito. Eu sou o corpo, Ele é a cabeça. Todas as ações, práticas da igreja, da sua vida, tem que passar pelo cabeça. Você tem que buscar a vontade do cabeça. Ai de nós pastores, ai de nós líderes, se tivermos a pretensão de sentar num trono que não é nosso, de agirmos como aqueles que são o dono, nós não somos, nós somos servos. E Jesus ainda diz assim para ensinar a gente e levar a gente ao processo de humilhação: ainda quando vocês fizerem tudo nessa terra, vocês continuam sendo servos inúteis. Mas eu já não chamo mais vocês de servos. Que coisa carinhosa, vocês agora são os meus amigos, você é amigo de Jesus, por isso você pode abrir o coração com Ele, contar, chorar, falar dos erros, falar do que você quiser, porque Jesus é nosso amigo. Mas o fato dele ser nosso amigo, Ele nos entrega uma missão de proclamar, de vivenciar as boas novas. Então a primeira coisa que o texto apresenta é uma consciência. Ele me enviou, o Espírito dele está sobre mim, ele está em recipiente humano, como diz Paulo, ele se autolimita, ele se torna gente, o Verbo se fez carne, e ele tem consciência do que ele está fazendo aqui. Você sabe por que você está vivo? Por que você sentou um dia num banco de uma universidade? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você mora no condomínio que você mora? Você tem, eu tenho que ter, nós temos que ter consciência da nossa missão. E agora, depois dessa introdução, eu entro no ponto 2. Fiquem tranquilos. À noite eu falo do 3. Quando ele vai dizer a essência do ministério dele, volta para a Bíblia, versículo 18 diz assim, são só dois versículos: o Espírito do Senhor está sobre mim, olha a consciência de missão, ele me ungiu para pregar boas novas. Aí ele começa a falar coisas muito sérias, profundíssimas: eu tenho que pegar o evangelho aos pobres. Aqui a ideia de pobreza é muito maior do que pessoas que não têm condições financeiras. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Ele está falando muito mais do que aqueles que estão num presídio. Então há pessoas que estão pobres espiritualmente, há pessoas que estão presas espiritualmente, e ele diz assim: eu vim recuperar a visão ou a vista dos cegos. Ele não está falando só de Bartimeu, a quem ele curou. E aqui eu chego na centralidade do segundo ponto da reflexão. É o que eu tenho pedido a Deus, para mim e para você. Sabe o que eu tenho pedido a Deus para mim e para você? Que Deus abra os nossos olhos. Não esses aqui, que esses aqui são humanos, com miopia ou sem, com astigmatismo ou sem, com glaucoma ou sem. Eu estou falando de olhos lá de dentro, de olhos espirituais. E atenção, igreja. A visão espiritual, volto a dizer que esse trabalho foi todo apresentado na Austrália, a visão espiritual tem que nos levar a ler a realidade. Que mundo você vive? Qual é a posição da igreja? Qual é a sua postura? Qual é a minha postura nessa sociedade? Onde eu preciso atuar? Vocês já perceberam a realidade louca do século 21, que começou no outro dia? Nós estamos com 25 anos, né, de século 21. Nós recebemos muitos dados informativos num congresso desse tamanho, e um deles foi do presidente da Aliança Batista Mundial, que disse assim: em 100 anos, o mundo saiu, há décadas atrás, de 1 bilhão para 2 bilhões de pessoas, em 100 anos, em poucas décadas, nós temos hoje 8 bilhões de pessoas, isso impacta a ação da igreja, isso impacta a estratégia da igreja. Nós temos que ter uma liderança e uma consciência de como atuar nesse mundo. A maneira que na década de 80 um jovem evangelizava não funciona mais. Você não pode nem entrar num condomínio fechado para colocar folheto na caixa de correio como a gente fazia no passado. Juventude dizia assim: vamos tomar esse prédio, mas era no bom sentido, não era para roubar. A gente entrava e colocava folheto nos caixas de correio, falava com as pessoas. Isso acabou. O que está acontecendo no mundo é muito grave. Eu, no culto das 9, levantei um clamor, não levantei agora, mas eu quero dizer: você tem que ter atenção no que está acontecendo no Brasil. As notícias dos últimos dias são terríveis. Irmãos, isso não é alarme, isso, nós temos que ter os pés no chão, mas temos que estar claros. A primeira vez na minha vida toda, eu ouvi uma organização de fora do país dizer que pensam ou podem pensar numa ação militar contra o país, contra o Brasil. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que a gente está vivendo? E por favor, porque eu tenho lhes ensinado assim, e não me arrependo um milímetro, de dizer que igreja não tem partido político, igreja não tem nome de candidato, a igreja, o nosso líder é Jesus, e dentro da igreja, a partir das consciências livres, a separação da igreja com o Estado, cada um toma a sua decisão, e nós somos pastores de todos que vierem para a igreja. Agora, o fato da consciência da separação de igreja e Estado não elimina a minha responsabilidade e a sua de consciência com o que está acontecendo no mundo e do senso de justiça. eu e você precisamos praticar a justiça. Ano que vem, esse país volta a mais uma jornada de eleições. Orem a Deus. Nunca ouvirão como nunca ouviram em 36 anos, a partir deste púlpito, qualquer indicação para que você vote nesse ou naquele candidato. Porque esse púlpito aqui, ele serve a pregar Jesus. Acabou. As outras coisas são outras esferas. Eu posso usar a ciência para me ajudar, mas aqui tem que se pregar a palavra de Deus. Mas o que está acontecendo é gravíssimo. E eu tive a oportunidade de fazendo uma avaliação do século XXI com aqueles irmãos que estavam lá, com um grupo que me coube, de alguns pontos que eu quero mencionar aqui. Eu não vou entrar, são teses fortíssimas, que cada uma delas merece uma conferência, mas eu não posso, só para que você tenha uma ideia. O anacronismo mata a igreja. Essa palavra significa uma igreja sem visão do seu tempo. Como é que eu posso atuar no meu tempo se eu não tenho consciência do meu tempo? E hoje, por causa da longevidade, nós temos 7 gerações vivendo juntas. Disse no culto das 9, vou dizer agora. Nós estamos combatendo aqui dentro para que não se instale qualquer etarismo. Aqui não tratamos pessoas idosas como nós estamos vendo a loucura dessa geração. Não, a igreja do Senhor tem criança e tem idoso. E nós vamos combater. Combateremos qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de discriminação etária. Hoje tem 7 gerações convivendo juntas por causa da questão etária no mundo. Como é que a igreja lida com isso? Como é que você lida com isso na sua família, com os seus netos, com os seus bisnetos, que hoje é muito comum? Hoje tem cara com 60 e poucos anos, tem bisneto. Eu gosto de 2 caras, volta a imagem que foi, Chest, me dá uma ajuda. Esses 2 caras escreveram 2 livros, eu gosto muito deles. Fica aí só como indicação, foi uma análise teológica, sociológica sobre o século que a gente está vivendo. Viveram há algum tempo. Um deles foi A Modernidade Líquida, de Bauman. Ele morreu em 2017, esse polonês. Uma análise muito interessante do que significa a sociedade líquida, onde as coisas não têm consistência, onde tudo gira e tudo é rápido, onde as coisas não têm valor e são relativas. O outro que eu citei a eles foi Alvin Toffler, adoro esse cara. Esse americano escreveu sobre o choque de gerações, o choque do futuro. E ele falava uma coisa muito interessante sobre o problema da ansiedade no mundo. Um dos problemas da ansiedade é quando você fica na frente das telas, bebendo e comendo o tempo inteiro a velocidade das informações. Alvin Toffler já havia denunciado isso. Isso gera em nós ansiedade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você perceber que tem informação demais, e às vezes um monte de besteira que está sendo dita, às vezes a informação não é verídica, cuidado com o Instagram, ele pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Tem um monte de coisa errada ali, um monte de mentira, um monte de desinformação. Eu quero te dar um conselho: o negócio ficou pesado, vai ver Naruto. Esses dias, esses voos malucos, irmãos, eu estava num lugar que eu estava 15 horas de fuso daqui, é uma loucura. Eu não sei nem, eu saí num dia, cheguei no mesmo dia, na frente, eu fui para o futuro, voltei para o passado, negócio de doido. Então tem hora que você se cansa, você vai andar, né? Não pode sair do avião, tem que andar. E tinha um cara morrendo de rir, eu falei, pô, que legal, né? esse cara está feliz, eu quero ver o filme dele. Quando eu cheguei perto da televisãozinha dele, lá do banco, da cadeira dele, era um desenho animado. Falei, cara, que legal, o que, que é isso aí? Ele disse, pô, isso aqui, esse cara é fantástico, eram bonecos. Me lembrei até de um pastor que a gente tem na equipe, o cara tem um monte de bonequinho em casa, o cara é meio doido, não vou nem falar o nome dele aqui para não expô-lo. Aí uma hora, vai, eu acordo, está lá o outro do meu lado vendo, vai ver desenho, irmão. Agora, não perca a consciência da realidade, mas pelo amor de Deus, todo esse nível de sofrimento, de ansiedade. E lá na Oceania, muito próxima da Ásia, o pessoal dizendo, e é verdade, estamos com um problema grave de suicídio de jovens. O pastor da Nova Zelândia chegou para a gente, pastor Roberto, disse assim, vocês podem nos ajudar, que nós não temos problema com dinheiro, nós temos problemas mentais. Vocês têm lá um ministério que cuida da saúde mental? Temos. Ajuda a gente. Faz uma videoconferência. De que maneira a igreja pode ser uma resposta efetiva, concreta? Vou trazer alguns outros pontos aqui, só para a gente pensar e para a gente ir embora pensando. Você conhece hoje a maluquice da geopolítica do mundo? Aí ontem eu não entendi nada, porque eu ouvi um cara de um outro lugar dizendo que vai interferir aqui, como é que é isso? Exato! Como é que eu tenho um cartão de crédito, interfere e alguém de fora pode entrar nele e me bloquear? Como é que eu tenho uma mídia social que pode ser desligada amanhã? Porque quando você está em atividade eletrônica, pastor Maurício Zagari, nós estamos contactados e correlacionados com um satélite, e um satélite que não é nosso, é de outro país, e se o outro país quiser desligar, você não faz qualquer coisa mais no computador nem no seu telefone. Ou a gente tem uma ideia da realidade, ou a gente fica anacrônico, fica achando que igreja é um gueto. O problema da geopolítica, a realidade migratória. Olha, se o mundo tinha 1, 2 bilhões, agora tem 8, as pessoas têm fome. O pastor do Sudão falou para a gente da fuga das pessoas do Sudão, da África. Humberto conhece essa realidade? Se espalhando pelos países, todos nós temos problemas aqui de migração com a Venezuela e outros, porque as pessoas precisam viver, as pessoas precisam trabalhar. Como é que nós vamos lidar com isso? Um dos nossos missionários na Ucrânia está com um convite para pastorear várias igrejas de ucranianos fora da Ucrânia. Só do lado oeste dos Estados Unidos e no centro, na região de Chicago, tem dezenas de igrejas de ucranianos. E os ucranianos convertidos, que se convertem assim, quem vem pastorear a gente aqui? Não pode ser um americano, tem que ser alguém que fale ucraniano. Percebam o problema migratório do mundo. A realidade climática, e vocês estão vendo o que está acontecendo. As ameaças climáticas, o binômio que sempre mandou no mundo, poder e dinheiro. Gente, o que a gente está discutindo na televisão, o que a gente está vendo é o binômio poder e dinheiro. Ah, mas a igreja não tem nada com isso. A igreja está sofrendo também com isso. Existe uma mercantilização. Será que você já percebeu ou não? E o que mais dói na gente é ver que há crentes que não perceberam, são explorados, gente cobrando para você ir em culto, com justificativas espúrias, lugar por aí que até para você servir tem que pagar. É engraçado que tem um monte de coisa que a gente não gosta na igreja, né? Mas o principal que a gente não devia gostar é heresia. É gente trazendo para a igreja o que não é a palavra de Deus. Mas ao contrário, ganham milhões de seguidores, botam um terno, andam de segurança e convencem milhões de pessoas. Sabe o que é isso? É falta de Romanos 12. Não há renovação de mente. E renovação de mente acontece no Evangelho. É gente consciente. Não importa se é seu amiguinho, se é seu coleguinha de escola, falou contrário à palavra de Deus, você não pode aceitar, e com todo amor tem que dizer: meu irmão, meu amigo, gosto muito de você, mas entre você e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre as suas modernizações, entre os seus relativismos bíblicos, entre as suas filosofias universitárias. É isso o maior, ou esse é o maior desafio da igreja? É se manter firme na palavra. Mas o binômio poder e dinheiro adentrou aos arraiais do povo de Deus com uma ação demoníaca. Revolução tecnológica, não preciso dizer. Você tem o mundo nas tuas mãos, o telefone virou a terceira mão das pessoas. Há um vício terrível, mas você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Tem uma outra coisa que eu escalei ali, cada coisa dessa dá uma conferência. O poder e as influências das mídias sociais, fazendo a cabeça das pessoas. A revolução sexual, nós estamos passando por uma outra revolução sexual no mundo. Aonde aquilo que é, para alguns já não é mais. Até a identidade de uma pessoa, ela mesma não tem poder sobre essa identidade. Ela tem que ser o que dizem que ela é. Aonde os desígnios de Deus, a criação de Deus, os textos da Bíblia são relativizados. E ainda temos pregadores dizendo: a Bíblia está ultrapassada. Saem dos púlpitos. Se não pregam mais Bíblia e não creem mais nela, não pregam mais. Vão fundar suas escolas de filosofia, vão fundar suas escolas de psicologia, que aí paga quem quer pagar. Agora nos púlpitos, quem tem que prevalecer é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Isso tudo está incomodando o mundo inteiro. Deus está falando com as nações. Tinham 134 países representados ali. Em outubro foi a mesma mensagem de um grupo interdenominacional. A nova ordem de valores e a Bíblia. Eu já falei para você: fique com a Bíblia. Fique com a palavra eterna do Senhor. A multiplicidade da questão do cristianismo, principalmente a partir da reforma protestante. Tem um postulado da reforma que foi muito importante, por toda a opressão que a igreja vinha vivendo na Idade Média. Um dos postulados dos reformadores foi a livre interpretação da escritura. Isso foi uma bênção, mas trouxe um problema. Tem gente que acha que pode fazer o que quer. Quando eu abro uma passagem da Bíblia e leio o texto de Lucas 4, eu tenho que ser fiel aquilo que o texto, que o contexto me diz. Eu não posso inventar. Ai daquele que acrescenta um tio. Já leu isso? Nós temos membros aqui doutos que conhecem Bíblia. Nós temos pessoas que trabalham com a tradução da Bíblia. Pastor Josemar de Souza Pinto está ali. Eu fico aqui às vezes pregando, Silviano, Joel, e falo para os nossos pastores com temor e tremor de ter um Silvino Neto sentado ali, um Josemar de Souza Pinto sentado aqui, um Adalberto de Souza, pessoas que são doutas na Escritura. Sabe o que isso nos leva? A ver a nossa responsabilidade. Eu não posso chegar aqui e achar ou dizer o que eu penso sobre o texto. Eu tenho que ser fiel ao texto. Eu não posso inventar. Entre os valores, eu fico com a Bíblia. E outra coisa, essa multiplicidade, hoje, o nosso grande problema no meio do cristianismo, anote, eu vou dizer uma palavra só, chama-se unidade. É aí que Satanás tem trabalhado com força. Quando as pessoas que são de fora do Brasil, de outros países, dizem assim, chegam para a gente, vocês estão passando um grande avivamento, né? Eu digo, mais ou menos, a gente cresceu bem, hoje a gente deve ter lá uns 40 milhões de crentes, mais ou menos, mas a gente está tentando descobrir qual é a diferença que você está fazendo no país. O que, que adianta ter 40 milhões de crentes e a gente continuar sofrendo todas as agruras da sociedade? Mas nós temos uma resposta. Por que, que isso está acontecendo? Que nós estamos partidos igual uma colcha de retalhos. Falta unidade. A multiplicidade no cristianismo é uma bênção, desde que haja unidade. O problema é que a nossa multiplicidade não está trazendo unidade. O que vamos fazer com as enfermidades da nova geração? Enfim, eu vou parar aqui. Às 9 foi o ponto 1, agora é o ponto 2, de noite é o ponto 3. Isso está impactando o mundo. Isso está mexendo com a igreja. Eu não posso chegar aqui, não que nós não saibamos fazer, não é isso não, mas não é honesto, chegar aqui e querer controlar a massa pela emoção, não é isso. A gente tem que entender que a emoção é algo maravilhoso, sentir, mas a gente tem que entender que a fé também é racional. Como disse o próprio Stott, crer é também pensar. Paulo nos ensina isso. Os apóstolos nos ensinam isso. O primeiro sermão do pescador Pedro nos ensina isso. O vosso culto tem que ser racional, isto é, ele entra no campo da emoção, da celebração, do choro, da alegria, mas ele entra na cognição, na inteligência. A palavra metanoia, que caracterizava o novo convertido, é mudança de mente. Que nós queremos ter aqui é uma igreja e crentes. Esse é o nosso projeto, irmão, como seu pastor. Que você seja um cara firme, alicerçado na palavra. Que se emocione sim, na hora que tem que se emocionar, porque a emoção é parte humana dada por Deus, mas que você seja uma pessoa inteligente. E que você saiba dizer assim, isso aqui não vale a pena, isso aqui não é de Deus não. E não se deixe levar pelas massas, isso aqui não funciona, isso não é do Senhor. Enfim, proclamando as boas novas, e a gente vai dizer à noite como é que a gente pratica tudo que está aprendendo. O Espírito do Senhor, volta para o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou a proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos. Para libertar todas as pessoas oprimidas e proclamar o ano da graça do Senhor. À noite você vai entender por quê e o que, que significava no, na prática do judaísmo, o que, que era o ano da bondade ou da graça do Senhor. Isso é uma referência ao ano do jubileu. Então, ficar de pé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Eu queria que você de novo fizesse uma oração pessoal. Depois nós vamos cantar a última música do culto. Eu vou pedir a todas as pessoas que estão aqui da área de adoração, vou ter uma palavra de 10 minutos no máximo com vocês lá naquele canto. Muito rápida, antes da gente ir almoçar. Ore agora ao Senhor, ore. Senhor, o que isso tudo tem a ver comigo, Senhor? O que a revolução sexual tem a ver com os meus filhos? O que a questão das mídias está fazendo com a minha cabeça? Como é que eu posso ser luz nessa terra? Como é que eu posso ajudar aqueles que estão lutando contra a palavra? Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dê clareza na Tua palavra, Senhor.
Que venha justiça, paz e equidade.